Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, está aqui na sua rádio. Um abraço a todos que estão ouvindo a sua emissora de rádio que está retransmitindo esse programa. Está aqui na sua televisão também, em diversas cidades do estado do Maranhão. Preciso entrar em contato aí com o pessoal também do estado do Pará, né, para conferir de perto aí a audiência nessa região aí do nosso Parazão. Um abraço também ao pessoal da Bahia, alô Bahia, o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Só chamar a atenção de você aqui rapidamente, né, se a sua rádio ainda não faz parte do mundo da mídia. Mundo da mídia é uma grande novidade. É para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não é? Vai para o Japão, vai para a Europa, para os Estados Unidos, em todas as partes do Dubai, até o Netanyahu lá.
Lembrando que esse serviço é inédito.
Ele pode utilizar, porque quando ele abrir em Israel, ele já abre no idioma local.
Na língua dele.
Eu estava olhando o da China, mas não deu para me ler, não.
Quer dizer que...
Língua difícil, idioma difícil.
Na China é o mandarim, né?
Olha aí, ó. O novo conceito mundial.
Olha só que maravilha.
De mídia. Então, se sua rádio ainda não faz parte do mundo da mídia, não perca tempo. Chega de ficar batendo de porta em porta, procurando quem não tem interesse de anunciar na sua rádio. Esqueça eles. O mundo da mídia vai levar todos que precisam de mídia até a sua rádio. Mundodamídia.com, o novo conceito mundial de mídia.
Muito bem.
Isso aqui é o
Central de
Notícias.
Essa aqui
é a novidade.
Brasil,
chupa essa, Trump.
Não tem nos Estados Unidos.
Tem aqui. Agora ele pode adotar também lá nos Estados Unidos. Mas eu queria mostrar agora. Olha o galã. Olha o galã que mandou essas fotos aqui pra gente.
Que galã, rapaz.
Não, bora mostrar. Olha aí. Conhece esse daí?
É o seu Luiz Henrique.
Olha aí, ó, o galã.
E esse Fusca aí?
Esse Fusca é de 1970. Relíquia. É uma relíquia. Mostra outro que o galã tá sentado aí no... Olha a pose.
Ele tá parecendo, sabe quem? Ele tá parecendo aquele ator famoso, o James Dean.
James Dean.
O Alain Delon.
Olha aí, olha. Se você quer tirar uma onda num Fusquinha desse, passeando no final de semana, é só entrar em contato aí com o Luiz Henrique.
Deixa eu
pegar aqui o telefone. Tá à venda. É o garoto mídia. Garoto propaganda, o Luiz Henrique. Esse Fusca é de 1970, o contato dele, ó, tá aí, ó, no Fusca, é o 989-8200-3308.
Mas esse 8200-3308,
você fala diretamente com o Luiz Henrique, ele vai informar o preço para você.
Roberto Fernandes, um carro desse é onde você passa, chama atenção.
Olha, qualquer lugar que você chega, né? Você não precisa gastar R$1 milhão
para
poder chamar atenção.
Não.
Não, você liga agora pro Luiz Henrique.
Rapaz, e parece zero.
8200, todo original.
Todo original.
Do ano de 1900. Tu imagina o cuidado que ele teve com esse carro esse tempo todo.
Todo, né?
Esse carro é de 1970. Tá aí todo originalzinho. Olha as rodas, tudo original. Aquelas. Do jeito que eles andavam nos anos de 1970, ele tá originalzinho.
Esse carro tem 55
anos. 55
anos,
né? Verdade. Aí ele pode botar um sonzinho mais atualizado, mais atual e tal. Aí você instala. Então, sabe quanto é que custa esse? Em média. 40 mil, aí você liga e dá aquela pichichada.
Eu pensei que era mais caro.
Porque se trata de uma relíquia. Geralmente esses carros que são relíquias, eles
têm um preço muito,
são para colecionadores. Aí, 989-8200-3308.
Pronto, esse é o Luiz Henrique. Quando eu terminar aqui o jornal, eu vou fazer uma ligação
para
o senhor.
Ligada aí.
Eu me interessei nesse Fusca aí.
Bora negociar. Nós vamos agradecer aqui quem que está mandando para a gente. A Maria Laura Andrade. Bom dia, dona Maria Laura Andrade. A Maria Lopes, mandando um bom dia para todos, desejando uma semana para toda essa equipe maravilhosa. O Marconi Max. Bom dia, Humberto Fernandes, Carlos Roger.
Bom dia.
Uma terça-feira abençoada para vocês.
Bom dia.
O Edson Moreira. Bom dia, Humberto e Carlos Roger. Um abraço do Edson. O Edson Nunes. Edson Nunes, da área do Pátio Norte Shop Riviera 2, mas porém ligado no programa direto de Itatiaia. como é que é o nome? Itatiaçu, Minas Gerais. Eita, rapaz, o cidadão está acompanhando a gente em Minas Gerais. Itatiaçu, eu acho que eu errei o nome aqui. Né? Adilson Souza também está acompanhando já direto lá de Brasília. Mas nós vamos dando sequência aqui. Vamos trazer essa questão aí dos taxistas e dos...
Do táxi que não é táxi.
Como é isso? O cidadão... Deixa eu te explicar como é que acontece isso. O taxista, ele tem direito a um desconto substancial, me parece que um pouco mais de 20%, em torno de 20%, se ele comprovar que ele tem um alvará, que ele é taxista, que ele vai usar aquele carro para poder sobreviver, alimentar a sua família, 20%. Acho que passa de
20%. Quer dizer que um carro de 100 mil sai por 80.
80 mil, olha, então aí ele economiza ali 20 mil reais brincando, rapidamente, né? Só com um alvarazinho.
20 mil compra um carro usado.
Exatamente. É a metade do Fusquinha.
Do Fusquinha.
Relíquia. Fusca relíquia. E aí, o que acontece? Esse pessoal faz um acordo ali, combina com o pessoal da prefeitura. Rapaz, não tem como me conseguir lá na prefeitura um alvará
de taxista.
Na verdade, eu não sou taxista. Eu quero é mesmo passear. Mas vocês poderiam me dar um taxista. Eu estou querendo comprar um carro. E aí, se eu chegar lá com alvará, 20 mil a menos. E aí o pessoal faz esse acordo, consegue o alvará, compra o carro mais barato.
Mas isso não é crime, Bé?
É crime. E aí o Ministério Público descobriu isso e está fazendo, junto com a Secretaria de Fazenda, né? A Secretaria Estadual de Fazenda está fazendo agora umas operações, ampliando umas operações para verificar quem realmente é taxista.
Pode chegar em gente grande.
Quem é taxista e quem está fraudando a atividade de taxista.
Há um tempo atrás, teve um repórter aí da Rede Globo, que teve no Maranhão, tu viu a confusão que deu esse negócio aí de taxista? Até o ex-comandante geral da Polícia Militar
caiu. Tem aquela mulher que diz assim, não acredito. Não,
uma funcionária do Ministério Público.
Do próprio Ministério Público, andando com um carro de
também
táxi.
Também perdeu.
Perdeu, pois né? Então, segundo a Secretaria de Fazenda, essa operação vai ser estendida aos demais municípios do estado do Maranhão com o objetivo de coibir essa emissão irregular de alvarás municipais para o exercício da atividade de taxista por pessoas que não exercem efetivamente essa função.
Tá usando de má fé, né?
E esse uso indevido aí dos alvarás tem permitido o gozo indevido de benefícios fiscais, garantindo prejuízo aos cofres públicos.
É verdade.
O cidadão. Então, se você está indo atrás, está avisado aí novamente para a operação não pegar você.
Tem outra polêmica, o programa está recheado de polêmica hoje.
Me conte essa outra.
Essa outra aqui, Humberto Fernandes, é porque simplesmente o Ministério Público, os vereadores do município de Arari, eles saíram na rua de manhã cedo e deram de cara, sabe com o quê? Com os garis. Todo de cor de rosa. Todo da cor rosa, a roupa.
Eu gosto da cor de rosa,
Eu acho bonito também. Mas veja só, a partir daí eles foram perceber que estava tudo sendo pintado de rosa na cidade de Arari. E aí eles deram entrada numa queixa junto ao Ministério Público. E a promotora de justiça lá do Ministério Público de Arari, a Alessandra Darubi Alves, ela recomendou que a prefeita, que é conhecida lá como... Ela tem um apelido, é Simplesmente Maria.
Simplesmente Maria.
Ela é do MDB.
Ela gosta da mídia também.
E ela gosta da cor rosa.
Então ela usou essa cor rosa
na campanha.
Durante a campanha?
Sim, senhor.
Se usou durante a campanha, aí vira uma peça publicitária eleitoral.
Uma marca personalizada.
Personalizada.
Então o que acontece? Aí a promotoria foi descobrir que além da cor rosa, a prefeita estaria tentando utilizar a cor do partido. A cor do partido também em prédios públicos, por exemplo, fardamento escolar. E aí o que é que acontece? Além de conversar lá, além de notificar, ela transformou a notícia de fato em procedimento formal. Foi isso que o Ministério Público fez. Com base em dispositivos da Constituição Federal que proíbe isso aí. Então sugeriram que a prefeita utilize as cores do município.
Isso, da bandeira do município. Da bandeira geralmente do município. Tem. Quais são as cores da bandeira do município lá?
Eu vou já te falar aqui quais são as cores do município. Eu tenho aqui. Ó, tá dizendo aqui, ó, que na campanha, sobretudo, foi utilizado bastante a cor rosa. Os vereadores deram a sugestão para o Ministério Público que acatou. As cores da bandeira do município são verde, branco e amarelo.
Verde, branco e amarelo.
Então pediram que seja colocado isso.
É, já está próximo de rosa. Olha, vou só explicar aqui para o pessoal, eu gosto de traduzir tudo em miúdos aqui, tá para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Olha, cada prefeito, ele pode adotar, cada gestor público, ele pode adotar as cores, né, da sua gestão. Ele vai criar, ele contrata uma agência e a agência vai criar e apresentar para ele algumas propostas como é que vai ser a marca dele da gestão dele, a marca da gestão.
Assim como
uma
frase.
Isso. Também, né? Então ele tem total liberdade ele tem liberdade de escolher ali entre aquelas propostas que são apresentadas.
Dentro da lei,
ele pode escolher e adotar as cores para a sua gestão.
Sim.
Ah, o prefeito, olha, aqui no nosso município eu quero azul e branco. Outro diz, aqui no meu município eu quero verde e amarelo. Outro eu quero vermelho e
vermelho
tal.
E azul.
Ele pode escolher. Por que está a polêmica aí? Porque Simplesmente Maria utilizou essas cores durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, ela adotou essa marca como rosa. Então, não pode personalizar. Tem que ser uma marca para gestão. Né? Uma máquina para gestão, mas não pode ser uma marca vinculada à gestora. Porque a gestão passa. Ela só tem ali 4 anos, aquela gestão.
E aí
vai
direciona
para. E pessoa, fica uma publicidade, né? Pessoal. Né? Uhum. Então não pode. E aí é que os vereadores estão explicando para a população que ela não é obrigada a todo mundo usar as cores durante a campanha
aí,
que ela comumente utiliza,
olha,
porque senão fica muito personalizada, né?
Tá bom.
Então é isso que eu quero explicar para vocês. É. Bora passar logo para outro assunto?
Bora lá.
Outro assunto é que a prefeitura lá de Buriticupu, aquela cidade, se a produção tiver aí, poder mostrar as imagens daquelas vossorocas que está engolindo a cidade inteira de Buriticupu, lá aqui no estado do Maranhão. É. Isso gerou uma repercussão, saiu para o mundo inteiro essas imagens da cidade que estava sendo engolida pelo próprio planeta.
Pela natureza.
A natureza está engolindo a cidade. Aí a gente escapuliu aí dentro. Olha a fundura desse buraco.
Muito bem.
Já caiu. As casas, olha.
O trator empurrando aí o resto das casas.
Aí eu não tenho coragem de dormir num quarto daquele que está ali pendurado naquela ribanceira.
Não, eu não tenho coragem de dormir nem nessa rua.
Pois é. E aí, o que que acontece? O prefeito já procurou aqui o governador, já foram lá em Brasília, embora atrás de recursos, mas é preciso que haja um projeto de engenharia.
E um projeto, viu? E que projeto?
Para poder, em primeiro lugar, tirar essas casas da área de risco. E depois fazer um trabalho de contenção, que não é um trabalho muito barato.
O primeiro passo é tirar do perigo nessas pessoas que estão às margens.
Para evitar risco de morte.
Sim, sim.
E aí, em segundo lugar, vem um trabalho de contenção para que a cidade não tenha que se mudar daí para outro local. Então, existe um trabalho de engenharia. Olha, veja só, a prefeitura, e aí nós vamos... É a parceria com o governo do estado do Maranhão, que busca conter os avanços. Tem um vídeo mostrando. Esse já é o vídeo que a gente estava mostrando agora, não?
Já foi isso.
A ação faz parte de um esforço conjunto para enfrentar esses problemas que aí são históricos, causados por essa formação de vossorocas lá em Buriticupu. Um rápido intervalo novamente, a gente volta depois do intervalo com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.